Muito bom dia. O Notícias Agrícolas está abrindo mais uma programação aqui, mais uma entrevista ao vivo para o senhor e para a senhora que nos acompanha todos os dias aqui para saber das principais notícias e acontecimentos ligados ao agronegócio. Agora vamos falar de fundo rural. O tema fundo rural continua aí em discussão, ainda se debate a questão do refis, o pagamento dos atrasados, a gritaria geral do setor produtivo que não tem como arcar isso daí, mas tem alguns aspectos específicos da produção rural que pouca gente tem falado e poucos conhecem. É o caso de Orivaldo Melo, pecuarista lá de Campo Grande e que trabalha fundamentalmente no mercado de tourinhos. Pois bem, ele nem sabia que tinha que pagar o fundo rural até de 2012 para cá. Em 2017, quando houve aquele caso, o caso foi julgado constitucional no STF, passou a ser cobrado e até agora ele está se debatendo com o caso. Pois bem, então ele vai nos explicar como isso vai inviabilizar o seu negócio. Bom dia, Orivaldo. Tudo bem com você?
Sim, bom dia, Giovanni. Tudo bem. É um prazer estar falando com vocês aí, os ouvintes.
Então tá bom. Orivaldo, é mais ou menos isso então, né? Quer dizer, você está no negócio fundamentalmente de tourinhos, que é precificado como gado magro, o teu negócio não era venda para a indústria, né? Tourinhos, bezerros, animais que são vendidos ou para confinamento ou para reposição, né, Orivaldo? E, portanto, nem você descontava, nem o teu comprador descontava. E vocês não sabiam disso então, né, Orivaldo?
Justamente, Giovanni, isso foi para eu, foi uma surpresa na época, né? Eu vim saber que nós tínhamos que pagar esse fundo rural em cima ligado magro com esse refis que foi feito para nós aderirmos agora no começo do ano, né? Mas para mim é uma surpresa. Se eu tiver que pagar esse fundo rural em cima do gado magro, eu quebro. Eu vendo touro e a minha maior receita é em cima de gado magro. E eu não tenho esse dinheiro apropriado para isso. Entendeu?
Uhum. Agora, Orivaldo, nunca ninguém falou exatamente disso para você, quer dizer, nem as entidades de classe, nem os seus compradores que têm um contato direto com os invernistas e que compram o gado de você, o teu gado, para depois engordar e vender para as indústrias, nem eles que têm um contato com as indústrias, eles também não sabiam dessa situação, ou seja...
Olha, Giovanni, eu nunca tinha visto falar nisso. Até então, eu sabia do fundo rural em gado gordo. É o produto final. Você faz o abate e é outra venda nossa, né? Então, aí, sim, é descontado esse fundo rural, que era 2,3, foi para 1,5 hoje, né? Então, e do gado magro, nós não sabíamos. O gado magro é uma coisa que você vende para várias pessoas. Você desmama o bezerro, né? E você vende esse bezerro para recria, vai para outra fazenda, paga a primeira vez. Aí, se você vender esse garrote para terminação, você vai pagar de novo esse fundo rural. Aí, você vende esse boi gordo para o figurino, você paga de novo. Então, é um imposto que não é lógico, que não é próprio, né?
Exatamente. Agora, essas vendas, Orivaldo, essas vendas foram tudo, estão todas notificadas, essas vendas que você fez até março de 2017, estão todas com notas fiscais, ou é tudo venda feita de boca a boca mesmo, no fio do bigode, Orivaldo?
Não, Giovanni, são vendas feitas no fio do bigode, a confiança, mas são vendas com nota fiscal, guia de trânsito animal, tudo legalizado. Não tem nada feito sem documento.
Então, naturalmente, que a Receita tem aonde cobrar de você agora. Se você tiver que pagar, como você falou, você vai quebrar porque a Receita sabe exatamente o que vai ter que tirar de você, né, Orivaldo?
Sim, sabe. Aqui no nosso estado, eu acho que a grande maioria do nosso país é assim. Para você emitir uma nota, você tem que estar com o seu registro, no caso nosso aqui, Aiado, né? Faz um guia de trânsito animal, o GTA, e aí você tira a nota. Então isso aí fica tudo legalizado, é o valor de comercialização. Então não tem como a gente fugir disso aí, não tem como a gente omitir da receita, entendeu? Então não tem como, né?
Exato. Agora, Orivaldo, você também tem uma ponta do teu negócio que é o gado gordo, né? Quer dizer, engorda e vende para a indústria.
Sim.
Você não vinha recolhendo, como praticamente o Brasil inteiro não vinha recolhendo, por conta daquele dispositivo da justiça que fez com que fosse depois julgado o mérito da constitucionalidade no STF há um ano atrás, né, Orivaldo? Mas, então, no caso do gado gordo, você sabia que existia essa disposição da cobrança, só não recolhia por conta daquele dispositivo que a agropecuária conseguiu a favor, né, Orivaldo?
Justamente. Todos nós sabíamos que existia esse imposto, né? Nós já estávamos desacostumados a pagar ele, né? Mas nós sabíamos, né? E aí, com essa nova resolução do STF, a partir de março de 2017, passamos a recolher, né? Era 2,3, agora, a partir de 2018, passou a 1,5%, né?
Exatamente.
E estamos recolhendo legalmente, entendeu?
Agora, Orivaldo, de março para cá, você está recolhendo no gado gordo, mas e as vendas de Torim e Bezerro aí, quer dizer, tudo precificado basicamente aí como gado magro? Você não recolheu em 2017 nada, então, né?
Não, Giovanni, em 2017, os touros que eu vendi, os bezerros que eu vendi, gado magro que eu vendi, eu não paguei. Em 2018, eu ainda não vendi esses animais, os touros, os bezerros, eu também não recolhi porque eu não vendi. Não sei se o pessoal que está fazendo esse tipo de venda está recolhendo.
Exatamente. Orivaldo, você tem ideia, mais ou menos, se você aderir a esse refis, que está sendo discutido ainda no âmbito da FPA, no âmbito de várias e outras entidades de classe, né? Você tem ideia de quanto você teria que pagar? Você já pegou, juntou todas as notas fiscais lá atrás, atrasadas, que estão paradas, fez uma continha, mais ou menos, para saber quanto vai ser a tua despesa?
Giovanni, eu não fiz, não. Eu espero que o tribunal e o STF seja consciente e não faça a gente pagar esse imposto altíssimo. Então eu não pensei nisso, eu não fui atrás disso, porque eu acho que não é possível nós pagarmos. É um imposto muito caro, porque ele é em cima da receita bruta. Se você teve lucro, se não teve, você tem que pagar do mesmo jeito. Agora vocês imaginam a gente pagar esse imposto, 1,5%, em cima de prejuízo. Vamos supor que meu custo seja R$10 por eu me dizer, por exemplo. E eu vendo ele por 9. Eu já estou com prejuízo e ainda vou ter que pagar ainda esse imposto em cima do prejuízo.
Exatamente.
Quando você paga em cima do lucro, é a coisa mais tranquila, você consegue pagar. Agora, você paga em cima do bruto, inviabiliza a nossa produção, inviabiliza o agronegócio nosso. Não pode acontecer isso de jeito nenhum.
Exato.
Nós temos que não pagar esse imposto. Nós não conseguimos pagar. A agropecuária não consegue pagar esse imposto.
Agora, deixando de lado, o Orivaldo, os chamados atrasados, os chamados passivos, que são discutíveis, né? Quer dizer, a produção rural não aceita que haja passivo. O governo diz que há passivo, né? Mas, enfim, vamos deixar isso de lado. Hoje, se você fosse vender um tourinho hoje, a que preço você está cobrando? Qual o preço hoje de mercado de um tourinho aí na tua região?
Em torno de 8 a 10, 12 mil reais, depende da qualidade do touro, né?
Se você for
comercializar em leilão, às vezes você tem um preço maior, mas o prazo também é um pouco maior. Então, esses touros mil lá, em torno de 8 a 10 mil na fazenda.
Na fazenda, é tudo melhorado, né? Nelore melhorado,
sim,
né?
São touros avaliados pelo problema genético.
Você está vendendo esses touros com quanto? Qual o peso médio deles, mais ou menos, esses garrotas?
É 550 quilos, né? 500 para cima. Touro fechando 2 anos. A safra começa a vender agora em junho. Ela faz 2 anos em agosto, né? Então é em torno de 550, 500 e poucos quilos, 600 quilos, alguma coisa assim.
Qual foi o custo para você engordar esse animal até isso daí, tratar ele com alta tecnologia e depois para você colocar esse no mercado? Qual o custo dele para você, o Evaldo?
Um couro desse chega a um custo de 60%, 70%.
Ou seja, 60%,
70%. O custo maior, uhum. O custo maior, João, não é tanto o tratamento em si, uhum. Mas é a seleção em si. O descarte que você faz, para você ter um melhoramento genético que você faz, uhum. É alto.
Uhum.
Porque todo gado tem, cabeceira meio fundo. E se uhum. você quiser vender os animais bons, você tem que tirar o fundo dele.
Uhum.
E esse custo. Esse fundo é alto para a gente.
Exatamente.
E outro custo alto também é as mães deles, né? As culturas matrizes. Você uhum. tem que ser bem seletivo para você fazer um gado melhor que o anterior.
Uhum.
Se você for um cliente meu, todo ano que você for comprar os produtos meus, os produtos vão ser melhores que do ano anterior. Por quê? Porque tem melhoramento genético. Os filhos são melhores que os pais.
Uhum. Ou seja, de alguma maneira, se você está dizendo que é 60%, 70%, mais esses outros custos, que é do descarte de matrizes, ou seja, vamos falar seleção Isso. natural, que Isso. são custos até difíceis de serem medidos, né? Porque são custos Isso. variáveis, né, Orivaldo? Você nunca sabe exatamente.
Exatamente.
Mas, de todo modo, 1,5% que você fosse hoje recolher sobre a venda do touro, e já isso aí inviabiliza mesmo até no dia a dia. Imagine o que dirá para trás, então, né, Orivaldo?
Justamente, Giovanni. Isso já é alto para a gente, esse 1,5%. Imagina você pagar 5 anos para trás, 2,3%. Quebra a gente, quebra o setor. Não é só eu que vai quebrar, a grande maioria dos produtores rurais.
Uhum.
Não tem jeito. Isso todo mundo paga, que produz abelha, que produz algodão, que produz bicho da seda. Todo mundo paga, então é muito dinheiro. E as margens nossas é muito pequena. Tem casos que não tem nem margem, né?
Uhum.
A pecuária hoje está passando por uma dificuldade imensa. Uhum. A arroba muito baixo, a bola da carne fraca baixou mais ainda. Então a gente está numa situação muito difícil.
Exato. E o diferencial de base aí de Mato Grosso do Sul para São Paulo continua alto ainda, né?
É alto.
Orivaldo, só explica uma coisa para a gente aí, vai saindo um pouquinho também da questão do fundo rural. Por que que tourinho ele é a referência de preço ao gado magro, hein? Com todo esse embarque tecnológico que você tem na sua produção, e ele é a referência de preço ao gado magro, hein?
É questão de cobrança de imposto, né? O governo usa essa categoria para cobrar imposto, porque se fosse gado morto, seria já produto final,
uhum.
seria é a carne, ele para a indústria, né?
Uhum.
Aí seria o gado morto, entendeu? Então é só questão de classificação.
É porque não tem uma classificação específica para tourinho, para bezerro, então fica como o gado magro mesmo, então, né?
Justamente, está tudo junto, né? O que a gente tem aqui é uma isenção para gado tipo de alta qualidade,
uhum.
E certificado pela BCZ, é a isenção de ICMS
uhum.
aqui no estado.
Uhum.
Não sei se em outros estados é assim, uhum. mas para nós essa é a vantagem, é a diferença que tem. É o gado registrado, o gado de qualidade, que tem registro na associação, né? No caso do nosso RPCZ. Então, esse tem uma isenção, entendeu?
Entendi.
Do ICMS.
Você está no novilho precoce também aí do Mato Grosso do Sul, Orivaldo?
Não estou.
Uhum.
Eu faço pouca engorda, entendeu?
Ah, uhum, entendi. Porque no caso do novilho precoce também tem um certo benefício do governo do estado, né?
Sim, tem. Uhum. É muito bom. Não é fácil você atingir esse governo atual, a partir de 2016,
uhum.
ele mudou muito as regras do gado do novilho, né? Então uhum. isso ficou difícil para você atingir essa classificação de qualidade.
Exatamente.
Entendeu? Mas é um bom incentivo. E o pessoal que tem o gado de boa qualidade,
uhum.
ele consegue atingir esses objetivos do governo, e o governo dá esse incentivo, entendeu?
Perfeito. Orivaldo, qual é o tamanho da boiada que você tem disponível para botar no mercado agora nesse período aí?
A partir de julho,
uhum.
os animais ficam prontos, é o final da vacina genética,
uhum.
faz o analógico, os exames do celular tuberculoso,
uhum.
eu vou ter em torno de 60 touros.
Desculpa, repete para a gente que ficou ruim a ligação. Como?
A partir de julho, eu vou ter 150 touros para entrar nesse mercado. Eu sou jovem, eu sou de 2 anos, eu estou apto à reprodução.
Perfeito. Entendeu? Quer dizer, vai ser a primeira venda, digamos, vai ser o primeiro lote que está disponível para venda no teu segmento de tourinhos agora em 2018, né? Então, você está se esperando, portanto, que você vai ter um desconto aí de 1,5% sobre...
De 1,5%.
Torcendo aí para que esteja aí na faixa de uns 10, 11 mil reais a cabeça. É isso, mais ou menos,
justamente,
né?
Isso,
justamente.
Isso.
É só fazer uma conta para os nossos amigos verem como é o tamanho do desastre que cai no colo do produtor rural, mas ainda se tiver que pagar o passivo, né? O chamado passivo, né, Orivaldo?
Mais ainda, mais difícil vai ser se a gente tiver que pagar esses 5 anos anteriores.
Olha,
eu acho que eu quebro.
Então, tomara que não. Vamos torcer. Há uma disputa política ainda também, né, Orivaldo?
Sim.
Em cima do tema, há discussões ainda a se travaram na justiça, no âmbito do STF.
Tanto quanto nós vamos fazer uma manifestação dia 4.
Exatamente, lá em Brasília.
Eu vou lá dia 2, para ver se a gente percebiliza o Superior Tribunal e que ele vote a favor nosso.
Exatamente.
Senão, então vai quebrar a agropecuária nossa.
Exatamente. Aliás, dia 4, a convocação está sendo muito grande a nível de Brasil e tomara tenha sucesso, não só a quantidade, o volume de pessoas lá depois de um feriadão, né? Mas também que haja um apelo e que esse apelo seja atendido aí pelo governo. Orivaldo,
é isso que nós esperamos.
Foi um prazer, então, falar com você. Muito obrigado aqui pelas suas explicações aí, tá? Tomara dê certo. E o Notícias Agrícolas vai continuar por perto acompanhando essa situação, tá bom?
Correto. Muito obrigado, Giovanni. Bom dia a todos.
Igualmente. Um abraço. O mercado de tourinhos e bezerros era um mercado que não era, segundo Orivaldo Melo, entendido como passível de desconto de fundo rural. Né? Quer dizer, o negócio não é um negócio do produtor para a indústria, e sim um negócio de produtor para produtor. E ele, né, agora ficou sabendo que tem que pagar o passivo e vai quebrar, mesmo sendo touros de alta performance e de alto valor. E, além disso, também tendo que pagar já 1,5% a partir das vendas novas que sejam feitas, que acabam também corroendo as suas margens. Ele está preocupado, dizendo que vai quebrar, aliás, como muitos outros produtores no Brasil aí. Orivaldo Melo, de Campo Grande, é isso aí. Torcemos para que não aconteça isso. Notícias Agrícolas volta daqui um pouco. Obrigado pela audiência.